Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova exigência de testes toxicológicos para porte de arma de fogo. Ministra do Meio Ambiente exalta a redução do desmatamento e apoia decisões técnicas do IBAMA. Comissão de Agricultura aprova projeto sobre marco temporal de terras indígenas. Boa noite. O Senado aprovou hoje o projeto que exige testes toxicológicos surpresas e regulares para compra e porte de armas de fogo. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
De autoria do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, o projeto altera o Estatuto do Desarmamento para tornar obrigatória a apresentação de exame toxicológico com resultado negativo para a posse ou porte de armas de fogo ou sua renovação. Hoje, a lei exige certidões negativas de antecedentes criminais, capacidade técnica e aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo e documentos comprobatórios de ocupação lícita e de residência. Pela proposta, o exame de larga janela de detecção, que analisa longos períodos, poderá ser feito de forma aleatória, como explicou Stevenson Valentim.
No momento da renovação, de 3 em 3 anos, e o melhor, de forma randômica, é aquela forma esporádica, aquela forma que você não é avisado. Você pode ser chamado para fazer esse exame toxicológico.
Ao manifestar voto contrário, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, diz que o projeto prejudica os colecionadores, atiradores e caçadores.
Que acaba sendo um certo preconceito com os CACs. Além disso, isso também vai gerar mais custo para essa categoria, mais burocracia, e eu não vejo por que esse tipo de olhar diferenciado, né, para os CACs, porque se trata de armas.
O projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Agricultura aprovou um projeto que define um marco temporal para terras indígenas. O texto aprovado estabelece o direito ao uso das terras apenas para as comunidades indígenas que estavam no território a partir de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Brasileira. A proposta agora será votada pela Comissão de Constituição e Justiça antes do plenário. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O presidente da CRA, senador Alan Rick, do União do Acre, diz que o projeto resolve conflitos fundiários.
A matéria foi aprovada por 13 votos a favor e 3 contra. É o estabelecimento de uma regra, né, que decida de uma vez por todas qual o marco temporal adequado, justo aos nossos irmãos indígenas e àqueles produtores rurais que de boa fé adquiriram terras.
O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, reafirmou a posição contrária do governo ao projeto e diz que vai trabalhar na CCJ para minimizar pontos sensíveis do texto.
O governo é contrário porque, além do marco temporal, você tem ali inúmeros itens que também são bem, na minha opinião, bem complicados. Vamos ver, a CCJ, evidentemente, é uma composição mais plural.
Além do direito ao uso das terras apenas para as comunidades indígenas que estavam no território em 5 de outubro de 1988, o projeto veda a ampliação de terras indígenas já demarcadas, permite atividades econômicas nos territórios e prevê que os processos administrativos de demarcação em andamento deverão obedecer às regras do PL.
Em audiência na Comissão de Meio Ambiente, a ministra Marina Silva celebrou os primeiros resultados sobre a queda do desmatamento durante sua gestão. Sobre a licença negada pelo IBAMA à Petrobras para a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, a ministra disse que o órgão não concede licenças políticas, mas apenas técnicas. Repórter Rodrigo Rezende.
A ministra Marina Silva detalhou ações da pasta para a chamada transição ecológica do país e destacou o intenso diálogo entre pastas do governo no esforço conjunto para unir o desenvolvimento do país à sustentabilidade. Citou o lançamento do novo PAC, programa do governo que tem como eixo central o desenvolvimento do país e a preservação ambiental e a bioeconomia, como um dos eixos de trabalho. A ministra ressaltou ainda os resultados positivos apurados contra o desmatamento em 2023. Os senadores Beto Faro, do PT do Pará, e Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, pediram ações efetivas que diminuam a pobreza e valorizem o potencial ambiental de estados estados da Amazônia para desenvolver a região. E Marina Silva destacou a volta do chamado Bolsa Verde, no valor de R$ 600. Ao ser questionada pelo senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, sobre a liberação de licença ambiental para a exploração de petróleo pela Petrobras na bacia da Foz do Amazonas, a ministra disse que o IBAMA se baseia em questões técnicas, não políticas.
O IBAMA ele não dá licenças políticas. O IBAMA dá licenças técnicas. Ele não facilita nem dificulta. Existem alguns órgãos da gestão pública, da administração pública, que dão parecer técnicos.
A ministra ainda anunciou um novo plano contra o desmatamento no Cerrado, bioma que tem tido recordes de destruição nos últimos meses. Marina Silva anunciou que o novo PP Cerrado será aberto à consulta pública no mês de setembro.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, felicitou a Índia por ter conseguido pousar um foguete no lado escuro da Lua. Segundo ele, se trata de um fato bastante significativo para a ciência e a tecnologia. O parlamentar lembrou que a Índia foi a fornecedora do foguete que lançou em 2021 o satélite Amazônia 1, primeiro projetado, construído e operado completamente pelo Brasil. Na ocasião, Pontes era ministro de Ciência e Tecnologia e foi à Índia acompanhar esse lançamento. O senador disse que o programa espacial brasileiro tem que continuar agora com o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão, e destacou a importância de parcerias internacionais com a Índia, a China e os Estados Unidos.
Nós fazemos parte do programa Artemis e nós temos inclusive um satélite sendo desenvolvido no Brasil, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que vai orbitar a Lua como parte do programa Artemis, que eu tive a honra de assinar como ministro da participação do Brasil nesse programa.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o aumento da pena para crimes de extorsão e estelionato cometidos contra idosos e vulneráveis. O projeto de lei segue para análise do plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
Além de aumentar a pena para os crimes de extorsão e estelionato contra idosos ou vulneráveis, a proposta original ainda incluía esses delitos no rol dos crimes hediondos. A Comissão de Constituição e Justiça decidiu não torná-los hediondos, mas manteve a pena de 2 a 6 anos, podendo ser em dobro se cometidos contra idoso ou vulnerável. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, disse que o Brasil vive uma onda desse crime e que é preciso fazer algo.
E há uma bifurcação. O que é hediondo? É quando o grau de crueldade é refinado, o grau. E também é hediondo quando ele focaliza um coletivo, uma coletividade, seja o crime de racismo, seja o crime contra os idosos. Só que neste caso nós temos que atentar que o idoso está cada vez mais vulnerável, cada vez mais vulnerável. Os pequenos crimes pecuniários estão se transformando numa regra que desumaniza as relações de família.
O projeto de lei ainda prevê mecanismos para impedir o acesso à conta bancária, mercado de criptoativos e de capitais, a criminosos que praticarem lavagem de dinheiro, sequestro com extorsão e outros golpes.
Já a Comissão de Esporte aprovou um projeto que aumenta a pena para violência em eventos esportivos. Episódios violentos ocorridos durante partidas de futebol foram mencionados para justificar a relevância da proposta. Detalhes com Bianca Mingotti.
Projeto de lei do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, altera o Estatuto de Defesa do Torcedor para aumentar a pena do crime em casos de promoção de violência em eventos esportivos. A proposta também cria uma qualificação para o crime quando são usadas armas, bombas caseiras ou quaisquer outros objetos que causem dano físico. Nesses casos, o texto sugere uma penalidade maior, de 3 a 5 anos de reclusão e multa. Sérgio Petecão, do PSD do Acre, destacou em seu relatório episódios violentos ocorridos durante partidas de futebol para justificar a relevância da proposta. Ele lembrou o caso ocorrido em julho deste ano, que causou a morte da palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos. Na leitura do relatório de Petecão, o senador Nelson Untrade, do PSD do Mato Grosso do Sul, afirmou que a aprovação do texto tem relevância, tendo em vista o atual contexto de casos de violência e pode ajudar a conter tais episódios.
Ao elevar a pena, garante-se que esses delitos não sejam julgados pelos juizados especiais criminais, além de não ser possível aplicar a eles benefícios que despenalizam a conduta.
O texto segue agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.